Você está ouvindo o Jornal Band News Minas, primeira edição.
10:31. Atenção, não coce nem esfregue os olhos. Este é o alerta de especialistas, né, para evitar um problema que acomete cerca de 200 mil brasileiros. É o ceratocone. A doença normalmente surge na adolescência e progride lentamente com o passar dos anos. Embora possa causar cegueira, já existem tratamentos eficazes para evitar a perda da visão. A gente confere agora a entrevista da repórter Tayana Ribeiro com o presidente do Hospital de Olhos de Minas Gerais, o oftalmologista Ricardo Guimarães.
No nosso programa de hoje da série Sentido Saúde, eu converso com o presidente do Hospital de Olhos de Minas Gerais, o oftalmologista Ricardo Guimarães, sobre o ceratocone, doença degenerativa que acomete principalmente pacientes jovens. E doutor, para começar, explica pra gente o que é o ceratocone.
Tayane, ceratocone é uma condição muito comum, muito conhecida por ser uma distrofia que afeta a parte superficial do olho, que é a nossa córnea, né? Nós não sabemos ainda muito detalhe sobre o que produz essa distrofia, mas é uma alteração da espessura e do formato da córnea, e ela começa a ficar irregular e faz com que os raios que penetram os olhos, eles entrem de uma maneira desorganizada e a imagem formada é uma imagem confusa, uma imagem fora de foco, resultante da perda da regularidade da córnea anteriormente.
E quando a doença começa a dar os primeiros sinais, doutor, quais são os sintomas?
De uma maneira geral, o ceratocone começa aos 15 anos de idade, é uma idade assim muito comum, geralmente na adolescência. É uma condição bastante comum se você considerar que não temos muitas alterações como essa na córnea, mas nós estamos falando aí de 1 a 2% dos brasileiros. E os primeiros sintomas é a visão embaçada, né? Porque a imagem formada na retina fica dupla ou fica distorcida. Com frequência as pessoas se queixam de fotofobia, que é o desconforto com a luz, principalmente à noite, quando a pupila dilata, a visão fica muito ruim. E não raro, quando a doença evolui e progride, a córnea pode ficar branca, irregular, às vezes eventualmente até visível externamente, né?
E como coçar ou esfregar os olhos pode contribuir para a progressão da doença?
Pois é, Tayane. Vamos entender primeiro que o olho é um pedaço de cérebro que saiu aqui para espiar o que tem dentro do ambiente, mas é parte do cérebro. E como parte do cérebro, contém tecido nervoso. Primeira consequência de você coçar os olhos é que você está coçando a retina também, além da córnea, a retina. Tanto a córnea é composta por várias camadas organizadas, como também a retina. Ela é composta por várias camadas, cerca de 10 camadas, com células muito bem alinhadas, elas não podem se misturar. Então, quando você coça os olhos, compare assim como você coçar, como você esfregar um papel, uma camada de papéis, e eles vão se desorganizar e com isso prejudicar a função da retina, até com potencial de produzir um descolamento de retina, mas também a córnea. E essa fricção no tecido desorganiza essa organização das camadas e prejudica também a córnea no ceratocone. O que nós sabemos é que as pessoas que coçam demasiado a córnea produzem uma ativação dos mecanismos de desorganização, de perda de substância intercelular, e você vai ter aí um apressamento da evolução da doença. A doença, para aquelas pessoas que coçam muito a córnea, ela vai evoluir de uma maneira muito mais rápida. Portanto, se a pessoa quiser coçar, Tayane, talvez a melhor maneira seja de friccionar a pálpebra com o osso dos olhos, não tocar nos olhos. Às vezes a pessoa coça a pálpebra contra o olho. Então, friccione a pálpebra contra o rebordo orbitário da córnea, porque aí você vai se aliviar e não vai pressionar os olhos, onde nós temos um efeito indesejado da fricção.
Quais os tratamentos disponíveis para o ceratocone, doutor?
O primeiro tratamento que nós fazemos é sugerir ao nosso paciente, aí vai depender do estágio de evolução da doença, dois tratamentos iniciais. O primeiro é a colocação de um anel dentro da córnea. Esse anel funciona como uma estrutura de regularização da córnea para você fazer a correção do astigmatismo. O outro é um tratamento feito com vitamina B, que a gente coloca sobre a córnea. Primeiro você remove o epitélio, coloca essa vitamina na superfície da córnea e aplica uma luz ultravioleta para produzir uma reação de catalisação na enzima, e ela ajuda a endurecer, a reforçar a córnea no ceratocone. Isso se chama crosslink, mais comumente. O outro tratamento mais usado é o transplante de córnea, e aí ele pode ser um transplante só da camada superficial, ou ele pode ser de toda a córnea. Todos esses tratamentos hoje produzem resultados muito bons. A gente consegue limitar o crescimento, ou no caso do ceratocone adiantado, nós conseguimos um resultado de recuperação da visão muito bom. Eu hoje diria para você que a gente está próximo dos 100% de reabilitação visual de todos os nossos pacientes. Depois do transplante de córnea, se fica algum grau residual, e geralmente fica, você pode inclusive corrigir com raio laser ou com alguma técnica de cirurgia de correção de miopia e astigmatismo, porque depois do transplante o astigmatismo vai ser regular e aí ele é corrigível. Você consegue fazer a correção com laser.
E os ouvintes que ainda tiverem dúvidas sobre a doença podem assistir a live que terá hoje, né, doutor?
Nós vamos fazer uma live com a participação dos nossos especialistas em ceratocone, o doutor Frederico Bicalho, que é uma das maiores autoridades hoje a nível mundial, eu diria mesmo, na correção do ceratocone, o doutor Evandro Heller, que também é um especialista do assunto. Junto com eles, nós vamos responder a perguntas dos nossos ouvintes e algumas dúvidas mais específicas que eles queiram nos trazer. Vai ser às 19 horas no Instagram, @hospitaldeolhosrg.
Obrigada pela entrevista, doutor. Muita saúde para todo mundo.
Excelente convite feito e, portanto, para essa live. Esses conteúdos que a gente tem trazido às quintas-feiras aqui, do Dr. Ricardo Guimarães, sempre gerado uma repercussão muito bacana entre os nossos ouvintes, sempre aparecem muitas dúvidas. Então, às quintas a gente trazendo esse conteúdo aqui na rádio, e algumas vezes também a gente exibindo algumas lives que tem repercutido de uma maneira interessante também. Fica aí mais um convite, portanto, para você que se interessa no assunto, gostou aí das explicações do Dr. Ricardo Guimarães. 10:39.
Caminho.
Vamos lá, Carol, e a situação do trânsito, hein?